DW. Jornal da Noite.
Viva, muito boa noite. No ar está o Jornal da Noite da DW África para esta quinta-feira, 15 de julho de 2021. São temas deste jornal. Sociedade Civil pede a retirada da Guiné Equatorial da CPLP.
Preocupa-me muito que nesta comunidade esteja um país que tem a pena de morte, que não mostra sinais ou avanços de a querer eliminar.
Em Moçambique, recursos minerais amaldiçoam a província nortenha de Cabo Delgado, dizem analistas.
O que estamos a assistir em Cabo Delgado é o ponto de chegada de um processo que não fomos democraticamente suficientes para dizer que este tipo de procedimentos não pode continuar.
Ainda neste jornal, viajamos à província angolana de Zaire, onde muitas empresas são acusadas de violar direito dos trabalhadores.
A maioria das empresas chinesas sediadas cá no município do Soio não se vergam pagar as contribuições de segurança social.
Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si nesse jornal, editado por Cristina Kripal e apresentado por mim, Amos Fernando. No ar está o Jornal da Noite e acompanhe esta edição a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Um grupo de cidadãos da sociedade civil, dos países membros da comunidade e dos países de língua portuguesa, pede a retirada imediata da Guiné Equatorial na organização. Numa carta endereçada à CPLP, nas vésperas da Cimeira de Angola a ter lugar neste final de semana, os ativistas argumentam que a Guiné Equatorial não tem registrado progressos no que toca ao respeito pelos direitos humanos. Mas analistas advertem que os estatutos da CPLP não prevê qualquer processo de expulsão. Detalhes a partir de Lisboa com João Carlos.
Vários signatários, entre ativistas portugueses, angolanos, brasileiros e cabo-verdianos, querem ver a Guiné Equatorial expulsa da comunidade dos países de língua portuguesa, que se reúne ao mais alto nível esta sexta-feira e sábado na capital angolana, Luanda. Na carta enviada ao presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e a João Lourenço, chefe de Estado de Angola e próximo presidente da CPLP, argumentam que no país do homólogo Teodoro Obiang não tem havido progressos no que toca ao respeito pelos direitos humanos, mas sublinham principalmente o facto deste nono país membro não ter cumprido até agora a promessa de eliminação da pena de morte. Por isso, não é aceitável a sua permanência na CPLP. Fala em nome do grupo Paulo de Moraes, um dos três ex-candidatos às presidenciais em Portugal que assinam a referida carta.
Quando a Guiné Equatorial entra na CPLP, na Cimeira de Dili, em 2014, entra sob condição de abolir a pena de morte. Pois passaram-se 7 anos, sucessivas promessas, ano após ano, de que a pena de morte iria ser abolida e, no entanto, na Guiné Equatorial, a pena de morte mantém-se.
A isto, o dirigente da Frente Cívica junta o facto de Teodoro Obiang ser conhecido pelo seu percurso de décadas como líder totalitário em África. Segundo o jornalista angolano William Toné, outro signatário da carta, o que os subscritores querem é um procedimento legal que vise aproveitar esta soberana oportunidade e ouvir a voz dos cidadãos face a uma prática que considera reiterada para
poderem intentar uma ação contra a Guiné Equatorial que de facto mancha aquilo que se pretende na CPLP. A omissão coloca todos os outros países como estados cúmplices.
As inquietações dos signatários da carta estão próximas das posições públicas da Amnistia Internacional Portugal, como refere o seu diretor executivo, Pedro Neto.
Preocupa-me muito que nesta comunidade esteja um país que tem a pena de morte, que não mostra sinais ou avanços de a querer eliminar, e esse processo é muito simples. É tratar da revisão do Código Penal de 1967 e tirar a parte que diz respeito à pena de morte.
A Amnistia Internacional não encontra justificação válida para que isto não seja feito, nem argumentos válidos para os outros países membros não tomarem as devidas medidas, de modo a que a abolição da pena de morte possa, de facto, avançar naquele país. A DW ouviu a propósito a Ana Lúcia Sá, professora de estudos africanos no Esquité, Instituto Universitário de Lisboa, para quem não houve progressos em matéria de respeito pelos direitos humanos desde que a Guiné Equatorial entrou para a CPLP em 2014. No entanto, afirma existir neste processo um problema de princípio que subsiste até agora, inerente aos próprios estatutos da organização.
A Guiné Equatorial entrou para a CPLP sem que o roteiro de adesão tivesse sido cumprido. Nos estatutos da CPLP, entre as medidas sancionatórias, não se prevê expulsão. Prevê-se, sim, medidas sancionatórias que serão aplicadas em caso de violações graves da ordem constitucional, o que não se está a passar neste momento na Guiné Equatorial.
A analista portuguesa reafirma que, por este motivo, não poderá haver expulsão. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E a nossa pergunta do dia concorda com a proposta da expulsão, dizia, da Guiné Equatorial da CPLP e porquê? David Perante escreve que deve ser expulso porque não cumpriu os acordos assinados com os países da CPLP, que inclui o fim da pena de morte. Além disso, é um país governado por um ditador onde não há liberdade de expressão. Depois, Domingos Rubalo escreve que concorda plenamente porque Guiné Equatorial não se enquadra nos requisitos para integrar uma comunidade que deveria trabalhar mais e melhor no interesse dos seus povos. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Iniciamos este espaço em Moçambique, onde o presidente da República, Filipe Nyusi, acaba de estender para mais 30 dias o estado de calamidade pública em vigor no país no âmbito das medidas de contenção da pandemia da Covid-19. Nyusi justificou a medida com o aumento dos casos no país nos últimos dias, com destaque para o número de óbitos em todo o país.
Com muita tristeza, 179 moçambicanos já perderam a vida devido à Covid-19 só no mês de julho. Um número muito superior. Importa aqui referir que estas mortes ocorrem em todas as províncias, mas também se registram mortes assinaláveis de jovens na faixa dos 20 anos.
O estadista moçambicano alertou ainda que o Sistema Nacional de Saúde está em alerta vermelho.
Situação similar verifica-se em relação aos internamentos. O número diário de doentes hospitalizados já supera em grande medida aquele registrado durante o pico da segunda vaga. Em 4 províncias, Tete, Sofala, província de Maputo, cidade de Maputo, a situação de casos de internamento já é de alerta máxima.
Por outro lado, foram suspensas as aulas presenciais em algumas regiões do país em todos os subsistemas de ensino no país durante 30 dias. Refira-se que Moçambique registra um aumento de casos de infecções relacionadas com a Covid-19 por causa da variante Delta registrada no princípio do mês de junho. Ainda em Moçambique, não chegou ao país a Força Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que era esperada para esta quinta-feira, disse a Lusa, uma fonte do Ministério da Defesa Nacional. Em declarações à Lusa, a fonte do Ministério da Defesa acrescentou que o destacamento da força pode acontecer a qualquer momento, desde que se ultrapassem alguns pormenores de ordem formal. Seguimos para Angola, onde o Tribunal Constitucional do país acaba de legitimar Adalberto Costa Júnior como líder da UNITA, depois de um grupo de militantes ter interposto um recurso ou participação de impugnação do Congresso, alegando várias irregularidades, dentre as quais o facto de Adalberto Costa Júnior não ter comprovado a renúncia da nacionalidade portuguesa a quando da sua eleição. Ainda hoje, a UNITA denunciou que ainda não estão criadas as condições para que os angolanos façam prova de capacidade eleitoral apenas com base no bilhete de identidade, como pretende o MPLA. Para a UNITA, a proposta da lei do MPLA quer excluir o registro de qualquer que dizia daqueles que não têm bilhete de identidade. Na Guiné-Bissau, o Movimento da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento repudiou hoje a atuação desproporcional da polícia para dispersar um protesto na quarta-feira organizado pela principal central sindical do país. Ainda na Guiné-Bissau, o secretário do Alto Comissariado para a Covid-19 no país, Plácido Cardoso, disse hoje que o país está a começar a viver a terceira onda da pandemia da Covid-19, com o registro de aumento de casos em todas as regiões.
DW Deutsche Welle.
Académicos e especialistas moçambicanos da indústria extrativa não têm dúvidas de que Cabo Delgado está a ser o palco da maldição dos recursos naturais. Apontam à violação de direitos humanos, detenções arbitrárias, execuções e desaparecimento de jornalistas e cidadãos como consequência da indústria extrativa em Moçambique. Toda a história nos é contada a partir da cidade de Maputo por Romeu da Silva.
Cabo Delgado, palco da indústria extrativa, mas também do conflito terrorista, está a tornar-se num campo minado, afirmam analistas. Dizem que a região está a ser o espelho da maldição dos recursos naturais em Moçambique. A província norteña de Cabo Delgado é rica em diversos recursos naturais, como cais, petróleo, mármore, ouro, rubis, entre outros que mobilizaram grandes empresas, mas também a insurgência armada. Como consequências, há violações de direitos humanos, assassinatos, raptos, detenções arbitrárias e desaparecimento de jornalistas e cidadãos. Sobre quem é o culpado por isso, o jornalista e analista Lázaro Mabunda não tem dúvidas.
Não se devia esperar que um chefe do Estado desse o poder aos militares para agir contra qualquer que seja um jornalista. Porque se a informação é falsa, há instituições que devem punir os jornalistas. Essas instituições, em regimes democráticos, não são os militares, são os tribunais. Os tribunais existem, as procuradorias existem para exercer esta função. Um militar só pode agir em regimes autoritários.
O acadêmico Severino Nguenha critica as injustiças sociais que se instalaram não só em Cabo Delgado, mas em todas as regiões onde estão a ser feitas explorações mineiras.
A gente olha para as areias pesadas de Moma, mas quando olhamos para o mundo depois, o que estamos a assistir em Cabo Delgado é o ponto de chegada de um processo que paulatinamente fomos assistindo e que não fomos democraticamente suficientes para dizer que este tipo de procedimentos não pode continuar.
O acadêmico diz que Moçambique tem sorte de ter riquezas, mas o azar de ter políticos e políticas desatentas a transformar essas riquezas em benesses para a maior parte da população.
A gama do sofrimento e a perda de dignidade das suas populações não pode que aumentar. Isto chama em causa aqueles que tomam decisões, aqueles que se deram como função trabalhar pela proteção do mínimo de seu social.
A pesquisadora do CIP, Centro de Integridade Pública, Inocência Mapisse, refere que a suspensão da atividade da Total e da Montebuz Ruby Mining e outras empresas em cadeia vai ter impacto no orçamento do Estado.
Isso significa que se as atividades se mantiverem suspensas, cerca de 6% que atualmente é derivado dos megaprojetos não irá para o orçamento do Estado.
Estas constatações foram feitas numa mesa redonda sobre indústria extrativa, insurgência em Cabo Delgado e suas consequências para Moçambique, que juntou nesta quinta-feira especialistas na indústria extrativa e acadêmicos. Romo da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E agora seguimos à província angolana do Zaire, onde empresas públicas e privadas violam os direitos dos trabalhadores, com destaque para a não inscrição dos funcionários no Instituto Nacional de Segurança Social e incumprimento de horário de trabalho. Há trabalhadores que chegam a trabalhar por mais de 8 horas e sem direito à alimentação, como nos conta o correspondente da DW, Firmino Chaves.
Das empresas públicas e privadas suspensionadas no município do Soio, algumas específicas lideram a lista das infrações, avançou o coordenador municipal no Soio, Abel Angelina.
Durante os 6 meses, nós realizamos 58 empresas visitadas. Nós podemos constatar os aspectos a fiscalizar. Temos registrado muitas irregularidades em algumas empresas que nós podemos aqui até citar, na verdade. As empresas chinesas têm tido muita resistência no cumprimento do pagamento das contribuições de segurança social. A maioria das empresas chinesas sediadas cá no município
município do Sóio não se vergam pagar as contribuições de segurança social.
Manuel Carlos, um munícipe desta parcela, já foi funcionário das empresas em questão. Carlos disse à DW África que a situação em Angola é crítica e que as empresas chinesas pagam um salário mensal de 15 mil kwanzas, equivalente a 19 euros.
O cenário de Angola hoje é muito crítico. O emprego de um chinês que é 15 mil, depois de uma construção de uma obra de 2 dias, aquele emprego é aquele biscato. Nós queremos emprego, uma empresa. No fim, tem reforma. Não só o Estado que dá reforma, também as empresas dão reforma.
O cidadão João Emiliano afirma que a falta de fiscalização por parte do governo resulta nas irregularidades praticadas pelas empresas.
A base de tudo mesmo é a fiscalização. O Estado tem que ver muito bem esta questão. Sem a fiscalização, é tudo nada mesmo.
Pedro Matos reforça que o governo deve fiscalizar mais as empresas.
Que o governo tem que fiscalizar mais nas empresas, não isso na segurança social. Também os meios, a forma em que os funcionários trabalham nessas empresas são assim adequados. Equipamentos, há empresas que não dão alimentação, a remuneração também é muito pouca. O funcionário sofre, mas quem sai mais a ganhar são as empresas.
O jurista António Castelo assegurou que as infrações laborais são possíveis de multa.
Existem situações em que os empregadores não inscrevem os seus trabalhadores. Quando isto acontece, eles incorrem na prática de contravenções puníveis por lei. O trabalhador não foi inscrito na Segurança Social. Qual é a multa? Qual é o valor da multa? O valor da multa é calculado 3 a 6 vezes o salário médio mensal. O salário médio da empresa mensal. Este é o valor que se paga.
A DW África tentou obter um comentário das empresas em causa, mas estas recusaram-se a prestar declarações. De Mpanza Congo para a DW, Firmino Chaves.
DW Notícias.
Iniciamos este espaço na África do Sul, onde subiu para 117 o número de óbitos e verificaram-se mais 2.200 detenções nos protestos que abalaram o país há quase uma semana após a detenção do ex-presidente Jacob Zuma. De acordo com o balanço da presidência do país, 91 pessoas morreram na província de KwaZulu-Natal, no leste do país, onde a violência eclodiu na semana passada, seguida de Johannesburg, onde as autoridades contabilizam 26 vítimas mortais. Na Etiópia, as autoridades anunciaram hoje que estão a mobilizar mais tropas para apoiar as operações do Exército Federal na região separatista de Tigray. De acordo com a agência France Press, o novo reforço vem das regiões de Oromia, a maior da Etiópia, Sidama e das Nações Nacionalidades e Povos do Sul, cujos militares já começaram a chegar a Tigray. Na Nigéria, pelo menos 7 mulheres morreram e outras 4 ficaram feridas numa debandada durante a distribuição de alimentos pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha no noroeste do país, segundo fontes médicas e residentes locais. Na Alemanha, pelo menos 42 pessoas morreram e uma dezena ainda está desaparecida em consequência das fortes chuvas que abalaram o país nos últimos 2 dias, de acordo com dados oficiais. O mau tempo provocou igualmente inundações e desabamento de casas, com destaque para o estado da Renânia do Norte-Westfália, o mais populoso do país. Neste momento, ainda continuam operações de resgate e buscas por mais corpos. A chanceler alemã Angela Merkel garantiu hoje que todo o apoio será dado às vítimas das inundações. Fechamos com a nota que dá contas de que a Organização Mundial da Saúde pediu hoje aos países membros que sejam extremamente cautelosos e não se sintam tentados a começar a administrar a terceira dose no reforço das vacinas contra a Covid-19. A OMS voltou a retirar o apelo para a partilha das vacinas para os mais pobres, tendo em conta que muitos países em desenvolvimento ainda não vacinaram as populações mais vulneráveis.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso espaço do ouvinte de hoje, é a nossa pergunta do dia: concorda com a proposta da expulsão da Guiné Equatorial da CPLP e porquê? Recebemos muitos comentários. Pedro dos Santos comenta que já era sem tempo, não cumpre os requisitos, nem sequer respeita os direitos humanos. Abdul Balde comenta que mais nenhum país da Cplp respeita os direitos humanos. Como ousam dizer isso contra a Guiné Equatorial? E depois também recebemos mensagem de Erickson Correia, que escreve que Guiné, também a Guiné-Bissau e Angola deveriam ser expulsos da Cplp porque violam os direitos humanos nesses dois países. Para já, é ponto final ao Jornal da Noite, que hoje levou a edição de Cristina Kripal e a apresentação de Amos Fernando. A todos, continuação de uma noite feliz de quinta-feira.